Cultura.
Patrícia Moribe.
Uma exposição no Instituto do Mundo Árabe, em Paris, propõe uma viagem pelo tempo e pelos mares. Aventureiros do Mar, de Simba a Marco Polo, mostra a importância dos navegadores árabes antes da época de ouro europeia dos grandes descobrimentos. A curadora Nala Aluda explica.
O objetivo para nós é contradizer, contestar um grande preconceito que retrata o povo árabe como um povo do deserto. Ao contrário, os árabes detêm uma cultura marítima milenar, não só em progressos em questões de navegação, cartografia e geografia, mas também de trocas mercantis entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico.
Para contar as façanhas dos navegadores árabes, a exposição tem como fio condutor personagens de época, começando por uma lenda, um mito, a de Simba o Marujo, que no Ocidente ficou conhecido nos volumes das Mil e Uma Noites. Simba fez 7 grandes viagens, percorrendo o leste da África e sul da Ásia. A curadora Nala Adula conta.
Um dos nossos propósitos era de dar vida ao tema e não apenas falar de objetos, mapas ou manuscritos, ou seja, falar de personagens que tornaram essas façanhas possíveis. Começamos, por exemplo, com Simba, pois a primeira parte da exposição fala de mitos. E Simba relata em suas 7 viagens as coisas fabulosas que ele encontrou, como a ilha em forma de baleia. Das experiências fantásticas de Simba, temos Ibn Majid, que é um grande navegador árabe. Alguns dizem que é ele que permitiu a Vasco da Gama achar o caminho até o Oceano Índico, passando pelo Cabo da Boa Esperança. Na terceira parte, o destaque vai para Ibn Battuta, talvez o maior dos navegadores dessa exposição. Diz-se que ele percorreu 120 mil quilômetros no mar através do mundo.
Fora do universo árabe, mas muito importante na história das navegações marítimas, há personagens como o mongol muçulmano Zheng He, o italiano Marco Polo e o português Vasco da Gama. A exposição é high-tech, com explicações interativas, vídeos, constelações no teto, além de muitas relíquias da época.
Tivemos a sorte de ter um empréstimo do Museu de Singapura, que nos cedeu moedas encontradas nos destroços do século IX, um navio árabe que afundou ao largo da Indonésia. Esses destroços são bem importantes, pois provaram que nessa época já havia um grande mercado entre a China e o mundo árabe. Temos também peças de vidro sublimes de Murano, na Itália, mapas raros, com o facsímile do Mapa Mundo de Fra Mauro, do século XV.
Perguntei à curadora sobre a contribuição dos portugueses no período abordado pela exposição.
A ideia é mostrar que os portugueses se inseriram em uma rede que já existia. Eles criaram uma nova rota contornando o Cabo da Boa Esperança, mas não chegaram a transformar a paisagem comercial que já existia e funcionava bem. Queremos mostrar que eles vieram completar algo que já estava construído, pois quando chegaram, o comércio em mãos dos árabes não diminuiu, pelo contrário, criou mais demanda e concorrência, mas sem que isso fosse um golpe ao poder e o monopólio muçulmano.
A seguir, a curadora Nala Adula explica por que a exposição termina com Marco Polo.
A ideia é ir até o fim do século XVI ou início do século XVII com a criação da Companhia das Índias Orientais. Foi quando os Países Baixos criaram uma companhia cotada na Bolsa, uma empresa que administrava o comércio do começo ao fim, ou seja, as rotas, os instrumentos de navegação, a sistematização do comércio, que é algo novo, bem diferente dos portugueses, que criaram postos comerciais à semelhança do modelo árabe. Ou seja, os portugueses foram na linha da continuidade, enquanto a verdadeira ruptura no Oceano Índico veio com os holandeses.
No programa de hoje visitamos a exposição Aventureiros do Mar de Simbá a Marco Polo, que fica em cartaz no Instituto do Mundo Árabe, em Paris, até 26 de fevereiro de 2017.